Entrevista.
Será lançado hoje, às 19h, no Itaú Cultural, o livro Michel Arnaud, Design e Utopia, móveis em série para todos, das edições Sesc São Paulo. A organização é da obra de Ethel Leon. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, é também pesquisadora e professora de História do Design Brasileiro. Ethel, boa tarde.
Boa tarde, Mário.
Eu gostaria que você...
Que bom estar aqui.
Que bom que você está também aqui conosco para falar sobre esse importante artista. E vamos explicar melhor para os nossos ouvintes quem foi o Michel Arnaud.
Olha, na verdade, Michel Arnaud não foi um artista. Há muita confusão entre quem é artista e quem é designer, né? Ele se formou arquiteto no Rio. Ele havia feito um curso de design de interiores na França, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele trabalhou aqui como designer e empresário de móveis modernos, fundando a Mobília Contemporânea, que foi uma empresa muito importante de móveis modernos, dos anos 50 até o comecinho dos anos 70.
Ah, então quer dizer, quem é designer não é necessariamente artista?
Não. É uma disputa, vamos dizer, nesse léxico, né? Mas no caso do Michel particularmente, ele inclusive não gostava de ser tratado como artista. Ele se definia muito mais como um projetista de imóveis, com os seus projetos de imóveis muito integrados à produção, uma preocupação muito grande com a fabricação, com os elementos técnicos, com os elementos, enfim, de barateamento de custos, de racionalização da produção. Então, justamente, ele não gostava de ser chamado de artista.
E qual é, então, a trajetória dele no Brasil e por que ele ficou famoso, né, pelo conceito de conforto duro?
Bom, o Michel veio para cá no começo dos anos 50, ele trabalhou com Oscar Niemeyer no Rio durante um tempo e ele se definiu logo muito mais como designer do que como arquiteto, né? E junto com outras pessoas, um designer escocês chamado Norman Westwater e um administrador brasileiro, Abel de Barros, ele fundou a Mobília Contemporânea. A gente tem que entender que num período anterior, mesmo até hoje em dia, você tem um apelo muito grande desses estofados enormes, desses estofados que as pessoas são quase que engolidas, vamos dizer assim, pela poltrona ou pelo sofá, né? E o Michel vinha de uma experiência do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, em que há escassez de recursos e há também uma visão um pouco contrária a esse conforto hedonista, vamos chamar assim. Então ele vai defender a ideia de móveis mais secos, mais elegantes e que ele é confortável pela angulação do encosto e do assento, não necessariamente por ser super estofado, cheio de plumas, cheio de espuma dentro. É mais ou menos esse o conceito dele.
E o Arnaud, ele deixou o design mais acessível para os brasileiros, até pelo título da obra, né? Design e Utopia, móveis em série para todos. Com design assim mais simples para atingir todas as classes?
Num primeiro momento, na Mobília Contemporânea, que foi essa empresa, que foi uma empresa muito conhecida, em que todos os jovens de classe média, das novas profissões, inclusive que se formavam no período, constituíam suas casas, seus consultórios, seus escritórios com móveis da Mobília Contemporânea. Entre os móveis modernos eram os mais acessíveis, né? E essa empresa durou até começo dos anos 70. Depois disso, o Michel Arnaud se envolveu com muitas outras empresas, projetou móveis para muitas delas, exportou móveis, lidou com empresas de reflorestamento, com entidades do governo, etc., sempre buscando um móvel acessível. Então, mais para o fim da vida, ele vai pensar em móveis que fossem interclassistas, vamos dizer assim, né? Móveis que alguém com muito dinheiro comprasse pelo desenho apurado, vamos dizer assim, daquela peça, mas que tivesse à venda num supermercado, né? Ele também, para baratear custos, por exemplo, na época, ele desenvolveu essa noção de que você compra o móvel desmontado, né? Você podia comprar no supermercado, na própria Mobília Contemporânea era assim, você comprava em caixas, você levava para casa, os móveis eram muito simples de serem montados, você montava em casa, né? Sempre com esse objetivo de reduzir custos, enfim, tornar o produto acessível a mais gente.
Ah, então, além de design também, ele era um homem de negócios, é um administrador, um pensador nesse sentido.
Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para separar na trajetória do Michel a atividade dele de designer industrial, designer de produto, designer de móveis, das suas milhões de outras atividades. Ele pensava sempre o ciclo completo, né?
Sim.
Desde o projeto do móvel, a sua fabricação, a comercialização, a logística, tudo. Tudo estava implicado nisso. Então, foi por isso, inclusive, que ele foi chamado a uma certa altura pela Editora Abril, foi a primeira fábrica com quem, se eu não me engano, né, com quem a Editora Abril fez esse tipo de parceria. A Editora Abril lançava fascículos, né, obras, grandes obras, enciclopédias, etc., em fascículos, e pediu, encomendou ao Michel Arnoux uma estante que era vendida desmontada em bancas de jornal. Você tem noção do quanto ele queria ser acessível e de quanto ele conseguiu isso. Né?
Ele pode ser considerado também um self-made man?
Acho que sim, né? Acho que sim. Essa é uma terminologia. Enfim, sim, porque ele foi alguém que chegou aqui sem nenhum projeto e sem costas quentes, vamos dizer assim, não conhecia ninguém, mas ele, como tinha uma boa formação já, eu acho que ele foi rapidamente aceito no meio, vamos dizer assim, intelectual, e de arquitetos e de artistas concretos, etc. Há todo um meio que se comunicava muito aí nos anos 50, era um meio muito pequeno, né? Eu acho que ele foi muito aceito e conseguiu, enfim, desenvolver sua empresa e tudo mais. Mas ele começou, por exemplo, quando ele... A mobília contemporânea começa quando ele desenha móveis na faculdade de arquitetura, estudante ainda, e esses móveis eram vendidos para os colegas dele. Ele estava numa turma que tinha 180 estudantes, e todos os colegas, quando iam se casar e montar a casa, queriam os móveis do Michel. Foi isso que deu o pontapé, vamos dizer assim, inicial na empresa Mobília Contemporânea.
E como é que está dividido o livro?
Olha, o livro tem vários e vários capítulos. Primeiro, a gente deu uma importância muito grande à mobília contemporânea, então tem um grande capítulo sobre a trajetória inteira da mobília. Depois tem um capítulo muito interessante do professor Marcelo Montori, que também é arquiteto formado pela FAU-USP, com doutorado na FAU-USP. Ele fez um capítulo sobre a identidade visual da mobília contemporânea, que foi feita pelo artista Willis de Castro, e ele conseguiu achar originais no arquivo do Willis de Castro. É muito interessante o artigo. Há um artigo de uma mestranda, ela acabou mestrado ano passado na FAU-USP também, a Mina Warszawski-Hugert. Ela fez um capítulo sobre a concorrência, justamente eram amigos que eram concorrentes de outras empresas de móveis modernos lá nos anos 50 e 60. Há um capítulo especial sobre a fábrica, sobre os processos de produção da mobília contemporânea, escrito pela professora Ivone Maltner, que é professora da FAU-USP também. Há um pequeno texto também de uma professora da FAU-USP, professora Helena Iubi, sobre os projetos do Michel Arquiteto. E depois, a Ivone Maltner e eu escrevemos muito também sobre a trajetória posterior à mobília contemporânea. Quer dizer, a gente acompanhou, vamos dizer, mais ou menos 30 anos, de 1970 até a morte do Michel, em que ele trabalhou em outras empresas, com outras empresas, enfim, com entidades. A gente foi contando tudo o que aconteceu depois desse período áureo, vamos dizer assim, que foi o período da mobília contemporânea.
Estamos conversando com a organizadora da obra Michel Arnoux, Design Utopia, Móveis em Série para Todos, edições da Sesc São Paulo, do Sesc São Paulo, Ethel Leon. E na sua opinião, Ethel, como anda o design hoje em dia no Brasil?
Olha, eu acho que esse livro tem uma contribuição muito grande a fazer no sentido de retomar ideias, preocupações que hoje em dia estão um pouco ausentes, tanto talvez dos cursos, eu não saberia dizer, mas da prática profissional, né? Então, hoje, design se associa muito à frivolidade, ao que é irrelevante, né? E justamente até os anos 70, inclusive os anos 70, foi todo um período em que os designers se preocupavam em construir uma nação, né? Então, queriam que o Brasil não fosse um vendedor de mão de obra barata, um vendedor de matéria-primas, mas fosse um produtor de projeto, de inteligência, né? E acho que essa é uma contribuição que eu espero seja dada para os muitos designers de hoje, jovens, que querem fazer alguma diferença. Eles não querem criar mais uma cadeirinha bonita, não se trata disso, né? Querem que o design seja um ator, vamos dizer assim, no cenário que a gente tem de destruição ambiental, de desigualdades sociais, etc., né? Uhum. E eu vejo muita gente jovem com essa preocupação, né?
E essa preocupação, essa característica em construir uma nação, produção de projetos, você acha, até pegando essa parte aí do Michel Arnault, o design e utopia, você acha que tem o mesmo caráter utópico da época do Michel Arnault?
Ah, você diz hoje em dia?
Hoje em dia?
Acho que hoje em dia as utopias são outras, né? Porque, né, nesse período do Michel, ele estava preocupado com a industrialização do país, estava preocupado com uma... E não estava preocupado, por exemplo, ele trabalhou com madeira de reflorestamento, né? Mas a preocupação, grande preocupação dele era ter uma matéria-prima estável, né? Que a madeira natural, digamos assim, não é, né? E hoje as preocupações em relação à madeira são outras, são da nossa destruição ambiental, são que a gente pare de desmatar, que a gente possa ter projetos. Então, eu acho que a utopia, o horizonte utópico é o mesmo, vamos dizer assim, mas os conteúdos são um pouco diferentes, né? Mas eu acho que o Michel tem muito a ensinar para quem pretende ter esse horizonte utópico hoje.
Ele plantou a semente ou ele conseguiu realizar esse projeto maior, né, de construção de nação e de que o design de fato ficasse acessível no seu projeto a todos?
Olha, na mobília contemporânea ele conseguiu um grande feito, né? Se a gente levanta, por exemplo, né, a gente fez um trabalho de atualização monetária. Então a gente viu que, por exemplo, os móveis da mobília contemporânea eram acessíveis a quem? A uma classe média que estava se ampliando no Brasil, de jovens que ainda ganhavam um pouco, né? Mais para frente, ele conseguiu alguns feitos, inegavelmente, ele teve produtos muito bem sucedidos, mas eu acho que justamente quando a gente fala em utopia, é alguma coisa que não se realiza propriamente, né? Que você tem sempre algo a mais, você quer sempre algo melhor, que é alguma coisa, e acho que nesse sentido um móvel interclassista que o Michel pensou, ele pensou teimosamente nisso a vida inteira, eu acho que isso não se realizou, mas isso não é uma falha dele, né? Isso é porque ele está trabalhando, trabalhou 50 anos ele trabalhou no Brasil dentro das condições que nós temos aqui, né? Então que essa condição é muito difícil mesmo, né?
Sim. O livro Michel Arnault, Design e Utopia, Móveis em Série para Todos, organizado por Ethel Leon, será lançado então hoje, às 19h, na Sala Vermelha do Itaú Cultural. Endereço, Avenida Paulista, 149, bem próximo à Estação Brigadeiro do metrô. Ethel Leon, que é mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade de São Paulo, pesquisadora e professora de História do Design Brasileiro. Ethel, muito obrigado por atender o nosso convite e por esse importante bate-papo.
Eu que agradeço a você, Mário. Muito obrigado.
Viu? Obrigado e parabéns aí pelo lançamento do livro. Boa sorte.
Obrigada. Até mais.
Até mais.